Estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis, outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, fatos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. Olá pessoal, bem-vindos uma semana mais à Anitta Comete um Crime. Eu sou o Pedro. Não paro de viajar ultimamente, e vou recitar um poema de uma grande, grande poeta chamada Bad Gyal, que eu já trouxe uma vez. E este vai assim: Pussy, está muito caro este pussy. Não te acerques, pussy. Aqui paga este pussy. Em tu vida aprobarás disso. Boom.
Manada! Olá malta, eu sou a Catarina, estou a precisar de férias e a minha sabedoria de hoje é: mais vale um pé no travão do que dois no caixão.
Ai!
Foi forte! Esta veio assim, babão!
Sim, é?
Não sei.
Tu lideste forte. Ok, hoje começa a nossa Catarina, não sei o que é que ela traz, como sempre. Eu não sei porque é que a gente continua a dizer não sei o que é que ela traz.
É que a gente não falha em todos os episódios e a gente diz eu não sei o que é que ele traz, não sei o que é que ela traz.
Então,
não.
Claro, mas isso é a essência aqui do business, é que a gente não sabe o que é que o outro traz. mas pronto. Espera, olha, vou aumentar aqui o coisa ao microfone.
Está ótimo, amor. Eu pelo menos ouço super bem.
Pronto, não faz falta cortes disto, tá? Só para vocês verem como a gente está aqui atentos a tudo, a toda a hora.
Exato, exatamente.
Anyway, Catarina.
Bem, então. O meu caso chama-se Uma ou Duas Anitas. Vamos a Portimão, novembro de 1990. A Rachel Charles tinha 10 anos. Vivia com a mãe, Carol Charles, que trabalhava numa grande imobiliária algarvia, que era a Val Navio. Era um empreendimento turístico enorme de condomínios, prédios, vivendas, etc. Na altura, né? Porque entretanto, passado uns anos, foi à falência e tal. A Rachel vivia também com o padrasto, que era o Raymond. Não tinha contacto com o pai biológico desde os 2 anos, mais ou menos. Ele era engenheiro no Canal da Mancha.
Okay.
O Raymond, o padrasto, era conhecido como mau gênio. Era muito barulhento, bebia muito, era agressivo, era visto aos gritos com a miúda a toda a santa hora, às vezes por coisas pequeníssimas. E então, dia 18 de novembro, um dia normalíssimo, uma segunda-feira.
Era um dia normal até que o avião caiu, sempre.
Exatamente. Pronto, e aqui era um dia normal até que a Rachel, lá está, pronto, a criança... Saiu da escola, ela andava no Colégio Internacional de Vila Moura e voltava da escola de autocarro, todos os dias, por volta das 4h30. Tinha uma mochila cor-de-rosa, uma bandoleta a combinar, o uniforme da escola, era assim uma menina muito, muito
baixinha.
Uhum. Exato. Ao chegar à paragem, portanto ao destino, né? Sai do autocarro de mãos dadas com a amiga, com a Jéssica, mas despedem-se e cada uma segue o seu caminho. Ela vai andando para casa, mas nunca chegou a casa. Então, a mãe, em pânico, né, que já tinha passado imensas horas, a miúda não chegava, ligou à polícia, e como aquilo era uma zona muito grande de ingleses, havia uma grande comunidade inglesa, que tinha ali casas de férias e empreendimentos, coisas assim, a maior parte deles mesmo ali na Val Navio, onde trabalhava a Carol, essa comunidade juntou-se toda para fazer buscas... pela noite fora,
claro.
A distribuir cartazes por todo o lado, coisas assim. A primeira pista aparece na manhã seguinte, quando o senhor Augusto, que é um jardineiro de várias casas ali daquela zona, conta que viu a Rachel por volta das 4h30, ou seja, quando saiu do autocarro, a entrar dentro de um carro vermelho de matrícula inglesa. Disse que, quando a Rachel saiu da paragem, o carro vermelho já estava estacionado, assim, mais ao cimo da rua, junto ao pinheiro, que era, acho que era um grande pinheiro que havia ali.
Ok.
Não viu a cara do condutor, mas a porta do condutor, a porta do pendura, abriu, eles ficaram ali à conversa uns minutos e a miúda, tipo, sem hesitar, sem nada, tranquila, entrou dentro do carro. Ou seja, tipo, era alguém que ela conhecia.
Claro.
Né? E esta foi a última vez que a Rachel foi vista com vida. Aqui, toda a gente, comunidade, polícias, tudo, procuravam um carro vermelho de matrícula inglesa.
Claro.
No fim desta tarde, ou seja, a miúda desapareceu a 18 de novembro, no dia 19 de novembro, o Sr. Augusto fez o depoimento de manhã, ao fim da tarde, a Val Navio, onde trabalhava a mãe, recebeu uma chamada a dizer que se querem a Rachel de volta para darem 300 mil libras de resgate. Mas ligaram para a empresa. Está a ver?
Okay.
A mãe da Rachel disse logo quando e aonde, apesar de não terem dinheiro para isso, foi logo, bora, vamos, né? E o raptor respondeu que ligaria mais tarde com novas informações, mas nunca mais ligou de volta. Ou seja, foi ali tipo, yeah. No decorrer da investigação, encontraram, da investigação, das buscas neste caso, encontraram a mochila e os sapatos dela na floresta, a 10 minutos de carro do sítio onde ela foi sequestrada.
Ok.
Havia imensos suspeitos nesta altura, porque eles foram pegar em toda a gente que tinha carros vermelhos, né?
Claro.
Mas, ou seja, havia imensos suspeitos, mas lá, por exclusão de partes, descobriram que o modelo do carro era um Triumph DR7, uma coisa assim de género. Ou seja, aqui reduziram bastante a lista, chegando ao principal suspeito, que se chamava Michael Cook.
Ok.
Era um homem pequeno, 38 anos, veio de Essex com a mulher na primavera, ou seja, nem estava ali há muito tempo, isto foi em novembro.
Exato.
Mas chegou lá com uma mala de dinheiro vivo, tipo, para aí 60 mil libras em dinheiro vivo, na altura era muito.
Claro.
Ele saiu de Inglaterra com bastantes dívidas, o carro dele, esse Triumph, não tinha qualquer tipo de registro e ele começou a fazer uns trabalhinhos como bate-chapas numa garagem local, até que, a certo ponto, começou a contratar uma catrafada de tugas para fazer esse trabalho por ele. Mas era uma coisa tudo sem licenças, era tudo tipo assim...
Claro, o negro, sim.
Exato. Ele organizava imensos safaris ali para o pessoal e para turistas e tudo, sem licenças. Andava sempre nos banhos de sol e nos bares e nas praias, vida muito boa.
Um artista.
Nesse verão, ele divorciou-se. Este amigo era amigo do... este homem era amigo do Raymond, o padrasto, e vivia, pronto, viviam ali todos. No primeiro depoimento, que diz que no dia do rapto, ele saiu de casa para ir à farmácia, mas não se lembra, não tem essa ideia de ter passado ali por Val Navio. Quando foram confirmar o seu alibi, apanharam-no. Porque havia testemunhas que o metiam a ele e ao carro em Val Navio. E para além disso, nenhuma das farmacêuticas ou farmacêuticos confirmou que ele esteve realmente lá quando disse que esteve.
Exato.
Portanto, foi-se, né? Dia 20 de novembro. Ou seja, isto tudo, tipo, a miúda desapareceu dia 18. Certo. Dia 20 de novembro, o corpo da Rachel é encontrado numa mata perto da famosa Praia da Falésia. Debaixo de um monte de galhos e paus e folhas e terra.
Hostia.
Enrolada num saco. E com sinais de estrangulamento. Aqui, a polícia achava que o pedido de resgate tinha sido uma distração. E que ela já estava morta desde que foi raptada. O Michael continuava a ser o principal suspeito. E ao fim de horas e horas de interrogação... portanto, os jornalistas sempre ali à porta, não é?
Claro.
Começaram a falar que havia rumores que o Michael já tinha confessado realmente tudo. A investigação conseguiu provar que as marcas dos pneus no local do crime eram do carro do Michael. E havia uma testemunha ocular. Alguém viu, portanto, um instrutor de equitação, andava por ali a passaricar,
oh.
E viu no local do crime onde o corpo foi encontrado, um homem baixo, de óculos escuros, batia tudo certo com a descrição do Michael.
Claro.
Ou seja, metia-o ali, né? Apreenderam também o carro do Michael, encontraram, ou seja, e fizeram buscas, né? Encontraram uma faca, cabelo que... Não faço ideia, não consegui encontrar se houve análise a esse cabelo ou não, mas era cabelo que, pá, parecia pelo menos da mesma cor que o da miúda, e um rolo de corda. A autópsia ao corpo da Rachel foi complicada, porque quando o corpo foi recolhido do local do crime, passou cerca de 10 horas na casa mortuária, praticamente a congelar.
Ah.
Ou seja, isto destruiu imensas provas.
Exato.
Nomeadamente a rapidez e a hora exata da morte. Não foram encontradas evidências de abuso sexual, mas concluíram que ela morreu de asfixia por estrangulamento com fio de nylon.
Fuck.
Ela esteve cerca de 4 a 8 minutos em pura agonia até morrer.
Horrível.
Ao falarem com a Carol, isto está, eu estou muito pesada ainda. Eu espero que tragas assim alguma coisa para animar e estou muito pesada hoje.
Já veremos.
Ao falarem com a Carol, com a mãe da miúda, ela confirmou que o Michael seria das poucas pessoas que a Rachel confiaria para entrar assim no carro.
Exato, no carro.
E que, inclusive, achava que sim, que ele seria capaz de cometer um crime destes, porque já o tinham visto a ser impróprio com muitas meninas na piscina dos condomínios.
Ah, amiga, ok.
Exato, portanto acho que... Pois, né?
Uh-huh.
Ao fim de uma semana de audiências, o Michael foi considerado culpado e condenado a 19 anos de prisão por homicídio qualificado e crime perverso.
Ok.
Crime perverso, pronto, a Anitta teve uma catrafada de tempo em mim, né? Portanto, a nossa Anitta, sim senhora, foi presa. Mas, apesar de termos um culpado, há aqui ainda muitas teorias da conspiração até hoje. Atenção, isto foi em 1990,
claro.
Até 2024, mas ainda há aqui teorias, ainda há aqui malta a escrever artigos sobre isto e não sei o quê. Aliás, grande parte da informação eu ouvi no podcast Dominó. É muito giro, vão ouvir também. É uma menina, pá, desculpa, eu peço-me essa desculpa, mas eu não me lembro do nome dela. Mas ela, pronto, é um formato diferente, é só ela a falar, mas é muito fixe também. E então há muita gente ainda a falar sobre isto. Isto porquê? Primeiro que tudo, a comunidade, isto principalmente a comunidade inglesa ali,
claro,
daquela zona,
ali,
né?
Sim.
Obviamente. Estava bastante desconfiada das capacidades da polícia portuguesa. Achava que eles não faziam um bom trabalho e que não eram capazes e não sei o quê.
Depois... No comments. No comments.
Depois, desconfiavam também do Raymond, do padrasto da Rachel. Então, que já agora ele morreu pouco tempo depois da Rachel desaparecer.
Ah?
O Raymond era um homem grande, fisicamente. Era bastante rude. Como eu já tinha dito, mau gênio.
Uhum.
Era mal visto por todos. Bêbado, gabarolas, tratava-se super mal, com licença, a Carol e a Rachel. Uhum. Lá está, qualquer hipótese que tinha era aos gritos com toda a gente. E a população dizia que ele tratava assim a miúda porque tinha ciúmes da relação que a miúda tinha com a mãe.
Ah, ok.
Isto cabe na cabeça de alguém?
Não.
Epá, a sério, olha, tristeza.
Há gente muito desequilibrada.
Ai, olha, nem me fales nisso.
Sim, há gente muito desequilibrada. Nossa. Anyway.
Diziam, pronto, enfim. Eu hoje estou muito gaga, não sei o que é que se
Sim, tu
pensando.
Hoje estás aí com 13, 14, que isso não tira para a frente.
Não. Tiki-tec hoje está triciclo, nem isso. Tinha. Portanto, a comunidade dizia também que ele tinha mudado de nome e que andava a fugir de alguma coisa na Inglaterra. Estranhavam bastante a atitude dele perante toda a situação do desaparecimento da Rachel, porque durante as buscas, em vez de ele ficar a apoiar a mulher em casa ou de ficar a ajudar nas buscas realmente, ficava fechado no escritório a encher-se de álcool.
Ok. Ou seja, um dia normal.
Exatamente, tipo, nada okay. Se passa, estás a ver? Enquanto a mulher estava tipo desfeita na cama a chorar ou na sala ou o que fosse, estás a ver? E, inclusive, nessa madrugada que fizeram as buscas, ele saiu, voltou para aí, ninguém sabe para onde ele foi, voltou para aí umas 4 horas depois, com as pernas todas arranhadas.
Ah, amiga!
Inclusive, no dia em que encontraram a mochila e os sapatos, ele abandonou as buscas quando percebeu que eles estavam a chegar ao local, estavam a chegar perto ao sítio onde estava o sapato e a mochila.
Isso cheira mal.
Cheira, não cheira, ui, cheira ui, muito
ui,
mal.
Ui, ui, ui.
Só que o Michael lá está, os rumores é que o Michael confessou e nunca houve aqui coisa, mas há esta teoria que o Raymond teve alguma coisa a ver. qualquer maneira o homem está morto já,
Claro.
duvido que vão fazer alguma coisa, né? Inclusive, outra engraçada, o Raymond, um dia completamente bêbado, para variar, não é? Portanto, um dia normal era quando ele, um dia
Exato.
fora do normal era quando ele não tivesse bêbado. À conversa com um amigo que também era um Michael, não sei das quantas, já estava assim bem aviado, começa a divagar e começa a dizer coisas do tipo: a minha filhinha, ela morreu, ela veio até mim num sonho, disse-me que está em paz, disse-me que está feliz e que está melhor agora. Eu via, ela disse-me, e nisto faz uma pausa e diz isto: o tempo dela acabou. O tempo dela acabou e fui eu que o pus no chão. Exato.
Oi, 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 oi.
Ou seja, isto aqui para mim, tipo, foi. Estás a ver?
Aí
Ele tem
tá.
ali, ele teve ali qualquer coisa a ver. Quando revistaram também o carro dele, encontraram na bagageira corda, um rolo de corda e uma manta cheia de agulhas de pinheiro. Ou seja, eu acho que isto foi um trabalho, daí eu ter dito, o meu caso chama-se Uma ou Duas Anitas, porque
Claro.
com isto aqui e o facto dele ser tão agressivo e de, lá está, publicamente mostrar o ciúme que tinha da relação mãe e filha,
Exato.
o que é ridículo, eu acredito que sim, que ele possa ter tido alguma coisa a ver com isso. Como eu disse, ele já morreu, portanto eu duvido que alguma vez vão abrir o caso. O Michael foi o único que foi culpado e condenado por este crime. Mas pronto, mais tarde, quando ali naquela zona também a Madeline, a Maddie desapareceu, voltaram, essa comunidade inglesa novamente voltou a pôr em questão as capacidades da polícia,
Sim, sempre a
porque
mesma
isto e
coisa.
aquilo. Exato, exato, exato,
Virou disto que tocou mesmo. Pronto.
exato. Exato,
Tá
nada de
igual.
novo. Portanto, nada de novo. Mas pronto, malta, aqui está o meu caso. Foi assim uma coisa pequenina, porque eu tenho uma cena especial guardada para vocês agora, nos próximos episódios. Por isso, agora vamos ouvir o Pedro. Mas fiquem atentos, fiquem com os ouvidos bem abertos, porque a gente tem notícias para vocês aqui no final da série.
Exato.
Bora,
Então,
Pedrocas, conta-me, estou ansiosa, quer saber tudo, 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 tudo.
adivinha, o meu caso chama-se um sequestro bem estranho.
Adoro.
Sim. E amiga, hoje eu vou trazer latest news, el trending topic, lo mais recente, mais pesquisado, mais tudo. Dá props. Dá props.
Props, ai, pera, props, 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 props.
Gracias. Onde estamos? Perguntas. Estamos em Castro Urdiales, Cantábria, Espanha,
Yes.
Europa, planeta Terra, Sistema Solar, Universo. Estás
Universo.
ubicada? Estás ubicada já? Ubica-te, nena. Por certo, porquê que eu fiz aqui tanta graça com isto? Porque Castro Urdiales tinha que soar-te já, porque é concretamente onde aconteceu o crime da cabeça dentro da caixa de presente deixada à vizinha. Queco. Castro Urdiales, que é tipo, sei lá, uma aldeia, uma vila ou uma coisa pequena. Something is wrong ali, é? Porque
Very,
tá,
very
acontece
wrong,
muita
very,
coisa.
very wrong.
E
Nossa.
agora, de quando é que é este caso? Pergunta
É isso que eu
você.
queria saber. Quando, quando, quando?
8 de fevereiro de 2024. Yes! Faz um
Ainda
mês e não fez um mês. Ainda não
nem
fez
um
um mês.
mês! Ainda nem fez um mês! What
Por isso é que eu disse que eu tinha de
the fuck? Lindo! Bora!
trazer o trending topic, coisa não sei quê.
Adoro!
Então, aqui neste caso, vou ser honesto, faltam coisas por apurar, ok?
Claro.
Mas o principal está apuradíssimo, está concretizado, então eu vou dar um fim a este caso, ok? Não se preocupem.
Adoro,
Mas
quero.
faltam coisas por apurar. Depois a gente vamos vos atualizando segundo o que saia e tal, se eu me lembrar. Se eu não me lembrar, não vou atualizar nada. E já está. Fim da história. Ok. Silvia López é a protagonista desta história. 48 anos. Técnica de riscos laborais. Uma mulher muito, muito religiosa. E à missa cada domingo. Como tu e eu. Obviamente que. Tu e eu
Exato.
não há um domingo que a gente perca uma. É que não.
Não, não
Então.
falha.
Não
Não
falha. A gente está
falha.
ali batidos todos os domingos. Ali. Taca, taca, taca.
Opa,
Sabes?
lá.
Obviamente. Pronto, aqui só por outro dado já a ideia de que Ela é muito, muito religiosa. Catarina é um bocado viradisco e toca o mesmo. Aqui é o
Exato.
caso, ok? Já para a
Ok.
gente entender.
Ok.
Peço
Estou
desculpa
acompanhando.
aos ouvintes, porque eu, quando escrevi isto, estava-me a sentir super palhaço e eu acho que é bom. Vamos tirar aqui peso, porque até a Catarina trouxe um caso bastante pesado, então vamos aqui rir um bocadinho. A Silvia e o marido tinham viajado há 10 anos atrás à Rússia para adotar dois meninos. Têm, portanto, dois filhos adotados, um de 15 e um de 13 anos, ok? Estes rapazes sempre tiveram boas notas, bem comportados, uns rapazes muito normais. Era um dia normal, até que o avião caiu. Só por aí,
Se a minha
né?
avó não fosse viva, estava morta.
Exato. Mas pronto, também não quero dizer nada. Eu não estou a dizer que foram os rapazes nada. Só estou a
Sim,
dizer que eu vi isto escrito e então eu
sim, 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 sim.
disse, epá, sim. Então, nos dias anteriores ao caso, a Silvia tinha subido uma foto ao Facebook com uma imagem do Principito, de um príncipezinho,
Ah,
príncipezinho,
sim,
né?
príncipezinho, príncipezinho.
Com uma frase do livro que dizia: "Que ironia, não dizes nada para evitar conflitos e vives em conflitos por não dizer nada." Não sabemos se isto tem relevância no caso, mas foi algo que saltou e deixámos isto aqui porque sim. Porque eu dou a informação, seja relevante ou não, eu dou a
Exato,
informação.
a info tá cá.
Obviamente. Então, no dia dos feitos, a mãe da Silvia, a avó dos rapazes, liga à Silvia e ninguém responde. E ligou, e ligou, e ligou, e ninguém respondeu. E pronto. Ela já estava a preocupar do tipo, donde é cojones? Está a Silvia, né?
Exato.
Às 9 da noite, finalmente alguém responde e são os rapazes que lhe dizem à avó que estão sequestrados. Então, evidentemente, a avó chama a polícia. A guarda civil liga ao pai deles e conta-lhe sobre o sequestro. Ao princípio, a guarda civil até pensou que pudesse ser um crime de violência de género. Já que o pai estava tranquilo e a mãe desapareceu, os filhos estão sequestrados, etc. Mas o pai estava a trabalhar e não tinha sentido essa hipótese. Ou seja, para nada. Ele estava super justificado que ele estava a trabalhar. O pai entrou em choque, óbvio. Ainda assim, vão todos à casa da família e não encontram ali nem a Silvia, nem os rapazes. Tipo, eles, o que fizeram, a Guarda Civil foi fechar a aldeia, a vila, whatever. Com controles policiais
Sim.
para que nenhum carro saia dali com os rapazes, nem nada assim pelo estilo, ou seja, fechar
Exato.
mesmo. Fazem um registro à casa e baixam à garagem e encontram o carro da Silvia empotrado contra a parede da garagem. Tipo, pum.
The fuck?
Um pequeno golpe, também não foi nada assim, foi um pequeno golpe, mas o carro
Mas mesmo assim?
estava sem o travão de mão acionado, ok?
É, tipo dentro da garagem, sim. Espera.
Abre o carro e. Surprise, surprise! Surprise, surprise! Encontrou o cadáver da Silvia numas circunstâncias um pouco coisas. As circunstâncias eram: tinha as mãos atadas, faltavam-lhe algumas peças de roupa e estava com um saco na cabeça e dentro do saco havia um montão de sangue. E ela estava nos bancos de trás do carro, ok? Tinha uma punhalada no pescoço, então via-se perfeitamente que essa foi a causa da morte. Suspeita-se de uma faca de algum tipo, mas não tenho confirmação da arma do crime. Mas pinta muito que é faca.
Vai por aí, ok.
Exato. Também constataram que ela tinha golpes na cabeça e nas costas. Continuam a investigar a casa e encontram rastros de sangue por todo o lado. E já se dão conta do que aconteceu. Que fosse quem fosse que tinha matado a Silvia, matou a Silvia na cozinha, depois transportou o corpo à garagem abaixo e ainda tentou limpar os restos de sangue que estavam pela casa.
Se calhar destravou o carro para fazer parecer que o... Não sei.
Anyway, à 1 da manhã, a Guardia Civil.
Ei! Desculpa.
Bem, 2 da manhã.
Não consegui controlar,
Foi bom,
desculpa,
foi bom, foi
saiu.
bom. Foi bom. Adorei. Ai, adoro.
Sorry.
À 1 da manhã, a Guardia Civil Decido questionar um pouco o entorno ali para tentar saber onde é que os rapazes podiam estar, porque pelo menos a mulher já estava localizada e ela
Exato.
dali não ia sair, de
Exato, ela não
absoluta.
ia a mais
Já
lado
está.
nenhum, de certeza.
Vão
O que queremos
interrogar.
nós?
Pronto. Vão interrogar um companheiro da escola, do mais velho, e ele diz que eles dois não se dão muito, ok? E que não sabe nada dele nesse momento, anyway. Não sacaram muita info dali. Pronto. Continuam a buscar os rapazes e vão a um parque, ali a 3 minutos do local do crime, mais ou menos, e encontram ali os dois rapazes que estavam escondidos. Ok?
Ok.
Imaginas. Claro que eles conseguiram escapar ao assassino da mãe e foram-se esconder.
Não. A minha mente já não pensa isso.
É muito Anitta, comete um crime
É
já,
muito
exato.
Anitta, é muito Anitta. A minha mente já não foi para aí. Portanto,
Exato.
eu acho que a minha mente foi pelo caminho correto.
Ok, aos poucos minutos de falarem com a Guardia Civil, eles confessaram que são os assassinos.
Exato.
Eles dizem que ela não parava de sangrar, por isso é que lhe meteram um saco na cabeça. E que antes disso, mataram ela na cozinha e levaram o corpo à garagem. De aí, tentaram arrancar com o carro e por isso estava o carro empotrado na parede da
Ah.
garagem. Ainda assim, esta é um pouco uma teoria da Guardia Civil. Não, eles não confirmaram que fizeram isso, mas
Não
essa é a
confirmaram
teoria.
pormenores.
Exato. Mas a Guardia Civil pensa que foi essa.
Exato.
Eles tentaram sair com o carro e aquilo não saiu
É.
bem. Dizem que lhe tiraram alguma roupa e ataram-lhe as mãos para que parecesse que fosse um sequestro e procederam a limpar os rastros de sangue na cozinha e nas escadas. Claramente. Ou seja, admitiram tudo até muito bem. Porque
Exato,
está tudo.
exato, exato.
Para,
Batia tudo
well,
certo,
exato.
yeah.
A Guarda Civil descobre que já não é a primeira vez que o mais velho de 15 anos, John, fingia um sequestro. Em 2020, fugiu da casa. Durante várias horas, e os pais meteram a denúncia e encontraram ele a deambular por uma estrada assim meio desorientado. Ao ser interrogado dessa vez, ele disse que tinha sido sequestrado e que tinha conseguido escapar de onde o tinham preso, e a coisa ficou por aí. Não investigaram muito mais nem nada. Mas pronto. Anyway, depois de matarem a Silvia, pegaram em mochilas cheias de roupa, comida e dinheiro e também o telemóvel da Silvia e fizeram-se à estrada. Claro, sabe-se que o mais velho é o autor do crime e o mais novo provavelmente ajudou de alguma forma, nem que fosse a
A
limpar o
mover o
sangue.
mover ou levar o corpo para
Também,
a garagem,
já.
mover o isso,
Agora, qual foi o motivo disso tudo? Ok? Temos aqui uma mixórdia de teorias e confirmações. John, quando foi interrogado e confessou o crime, disse que ele e o irmão mais novo decidiram matar a mãe porque levavam tempo a ser maltratados por ela, tanto física como psicologicamente. Que ela era super estrita com os estudos, e eles, como eu tinha dito, sacavam muito boas notas, mas os companheiros da escola comentam que ultimamente as notas não eram as melhores, igualmente. Então, aponta a que pudesse estar a acontecer alguma coisa. A investigação, como eu disse, está a decorrer, ou seja, continua.
Exato, já estão a apurar coisas.
Exato, e eles os dois estão internados num centro de menores, o de 13 anos é inimputável, por ser bastante jovem, mas o João de 15, 5 pode ser julgado e pode estar no máximo de 9 anos na prisão. Estão a ser avaliados por psicólogos e psiquiatras para ver a conduta e se realmente o que eles dizem. É correto, ou seja, se o que eles fizeram foi realmente em defesa própria, talvez. Ou um
Exato.
tipo, não aguento mais, né?
Exato.
Então, claro, agora mesmo não temos um super desfecho desta história, ou uma prova de maus tratos, mas pronto.
A coisa vai por aí.
Exato. As pessoas que conheciam a Silvia falavam muito bem dela, sempre sorria, ajudava com muitas coisas da paróquia, envolvidas nas coisas religiosas e eventos da aldeia, amiga das suas amigas, sempre que me via dizia olá.
Exato. Uma cidadã exemplar.
Exato. E dos rapazes dizem a mesma coisa. Ou seja, que eles eram muito bons com rapazes. Mas agora que já se começa a falar mais disto ali na zona, né? Porque antes toda a gente
Exato.
caladinha. Sabes que o John estava a sofrer de bullying por parte dos companheiros da escola, que se riam dele pela sua orientação sexual, porque pensavam que ele gostava de rapazes. Mas, claro, isto não se sabe ao 100%, e na minha opinião, ele com 15 anos, nem ele sabe ao 100% o que é que ele gosta ou deixa de gostar. Ponto final. Tá? Por isso é que eu disse, vira o disco e toca o mesmo. Sempre uma merda.
Exato, é sempre vai ser
Ah.
puta que pariu, vai sempre.
Então aqui atou-se uns cabos e vira o disco e toca o mesmo. Esta história pode ser muito correta porque se pensa que, já que a Sílvia era tão católica, ao saber disto, também meteu lenha no fogo porque o filho podia
Exato.
ser gay. Ok?
Exato.
Então, pode ser muito provável que este rapaz estivesse a viver um martírio que não acaba. Confirmam os companheiros da escola também que eles não tinham muitos amigos e que os pais deles eram muito fechados. Não tinham um grande círculo social, digamos, sabes? Eles não podiam sair sozinhos à rua, sempre com os pais, e a religião era aqui o centro da vida deles.
Ave Maria.
Uma companheira da aula disse à polícia que quando ele, mais velho, sacava mais notas, chegava sempre no dia seguinte com marcas no corpo. Também sem confirmar, mas ficamos aqui a pensar já, né?
Exato,
Que
exato.
isto
Se calhar a
aponta
coisa.
bem. As pessoas que vivem ali no bairro deles comentam que a família era muito chamativa. Mas porquê? Chamativa não de tipo tu vestes rosa fosforito. Senão, chamava a atenção porque a Silvia era muito prepotente e ditadora. Ela era muito fanática de religião e os rapazes não tinham contato com amigos nem nada. Os vizinhos dizem incluso que aquilo parecia uma secta. Claro, porque não saem de casa sem os pais, não podem fazer nada fora de casa que não fosse
Exato.
relacionado com a paróquia, com a religião, não sei o quê. Agora, vou eu atirar aqui mais lenha ao fogo. A Sílvia ia a retiros da organização feminina da Opus Dei. E a outra organização também, da Opus Dei, que fazia outras atividades e tal, onde ela também levava os filhos. E então era tipo, estamos a falar da Opus Dei. Eu não sei se tu tens a noção do que é a Opus Dei, ou se quem nos escuta tem a noção, mas isto quer dizer que a Silvia não era católica, que a Silvia era ultra-católica. Ultra-ultra-católica. E se vocês estiverem curiosos, vão buscar sobre a Opus Dei e vocês vão perceber aqui.
A gravidade da
Sim,
sensação.
isso é que é uma puta secta do caralho, né? Meu Deus, estou a dizer asneiras e tudo, ou seja, cuidado.
Exato, amigos, vejam
Exato.
que é assim. Eu é normal, mas o Pedro dizer as neiras aqui assim não é, né? Então vão ver porque é
Agora,
incrível.
eu se dou a minha opinião, a minha humilde opinião nisto tudo, eu acredito nisto tudo. O John poderia apontar a ser a orientação sexual que fosse. E estava a sofrer bullying na escola, acredito perfeitamente. E chegava a casa e sofria mais bullying, porque a mãe, como era ultra, hiper, mega religiosa, também não tinha graça nenhuma que o filho dela fosse gay. E então eu acho que o rapaz estava a ver um martírio tal. E o
Nossa.
pequeno, o mais jovem, também levava por todos os lados, seja pelas notas, pelo seja o que for.
Sim, e a ver, e no fundo a ver o irmão também a viver um martírio,
Exatamente.
né? Então era aquela coisa, não, eu vou ajudar o meu irmão.
Claro, tipo,
Digo eu.
por alguma razão eles meteram-se de acordo, os dois, a
Exato.
fazer isto. É
Exato,
porque
exato.
nenhum deles se
É assim, também
liberava.
por essa descrição da ditadura, dela ser muito, ditadura, ponto e vírgula, dela ser muito rígida e não sei quê, acredito que o mais pequeno também levasse assim os belos açoites.
Sim, claramente. Ou seja, eu acho que eles dois não se iam meter de acordo assim porque sim, do
Exato, só
tipo, ai,
porque
olha assim,
sim.
vou-te ajudar.
Exato, não, bora matar a
Isto
mãe.
tem aqui
Né?
fundo, né?
Exato.
Então, pronto, no meu caso, a Anitta cometeu um crime e está a ser investigada. Acho que é a primeira vez que dizemos isto aqui, é?
É a primeira vez que se traz aqui um caso ainda em investigação.
É verdade. De nada,
Acho que sim.
amigos. Mas agora, será que a Anitta cometeu um crime porque não a deixavam viver? Viver, desculpa, espanhol. E deixo uma pergunta aqui a quem nos escuta. Tem desculpa este crime?
A gente quer a vossa opinião, malta.
Exato. Tem desculpa este crime ou não?
Deixem-me, eu se calhar até vou meter no Spotify aqui assim um coisinho tipo, tem desculpa, a sério. Malta, vão lá porque eu também quero saber a vossa opinião. Será que isto tem desculpa ou não? Eu tenho a
Não,
minha,
sério.
eu tenho a
Claro, eu
minha.
também tenho a minha.
É, eu tenho a minha. Mas eu quero saber as vossas opiniões. Quero, quero.
Exato. E nada, tu viste que curtinho que foi hoje. Foi
Ai,
curto e, foi
hoje
curto
foi
e grosso, hein?
pequeníssimo.
Tipo, não tem problema nenhum.
Ai,
Queremos deixar aqui informações. Vamos aproveitar. Fiquem a escutar aqui um bocadinho, não se vaiam já.
exato,
Porque a gente quer aqui dizer umas coisas.
exato. Exato, vamos conversar um bocadinho.
Ponto número 1. Queremos mandar um beijinho para ti, imigrante português, que nos
Yes!
escutas por aí, por esse mundo afora. Que tu és fiel. Tu escutas cada semana. A gente
Yes!
vê-te.
A gente está-te a
A
ver,
gente acknowledge esta coisa. Mandamos props para ti e muito amor. Muito obrigado por estar aí.
Yes, thank you very much. Merci beaucoup. Como outras línguas, Dankeschön.
Claro, exatamente.
Vai, claro, manda
Gracias.
ver. Gracias. Que estupidez. Burra que eu fui.
Ai, e tu também querias comentar coisas, era verdade.
Não, é assim. Aquilo que no fundo eu queria comentar é só porque nós já falámos que vamos fazer aqui uma pausazita, ok? Eu só queria relembrar que nós vamos fazer essa pausa daqui a 3 episódios, malta.
Exato.
Portanto.
Depois deste, faltam só 3 episódios e nós vamos tomar um merecido descanso.
Exato, exato. Nós conversámos aqui um bocadinho e achámos que um mês, tipo assim, um mesito, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, é o suficiente só para nós repormos um bocado de energias, organizarmos aqui as nossas coisas, eu tenho, enfim. E pronto, e é isso, a gente só vos quer preparar. Os últimos três nós vamos tentar dar um bocadinho mais, porque, mas não é dar tudo, porque o dar tudo vai ser a partir da segunda, tá?
Exatamente.
A partir da
É.
segunda a gente dá tudo. Agora estes últimos a gente só vai dar um bocadinho, portanto, bear with us, aguentem-nos. Vai ser bom na mesma,
Exato.
obviamente, né? Mas pronto, temos
Continua.
muitas coisas novas para vocês.
Ah, sim. A gente continua. Era o que eu ia dizer, mais ou menos. A gente continua aqui no nosso registro desde o princípio, porque eu e a Catarina embarcámos nisto de dizer: olha, vamos falar de crimes, fazer um podcast.
Vaza só.
E a gente pensou: ok, 5 ou 10 amigos devem escutar aquilo durante a semana. Tenho-vos a dizer que é bastante mais gente que essa, e
Yeah.
provavelmente os nossos amigos já não nos escutam, escutam
Exato, é que a
outras
cena
pessoas.
é essa.
Ou seja,
A cena
portanto, como isto
é essa. Yeah.
está realmente a funcionar e como nós continuamos super, super excitados de fazer este programa, este
Yeah.
episódio, este podcast, cada semana, a gente quer mesmo investir bem, tanto tempo como
Como
dinheiro
tudo, um bocadinho
também.
de tudo também.
Na segunda temporada, queremos fazer algo que seja mesmo bom, algo que esteja mesmo muito bem pensado, muito bem estruturado e tal. E a gente já teve a comentar um montão de ideias, e vem aí uma dinâmica um pouco diferente e tal, e não sei quê. Então,
Exato, vamos
esperem
ter assim
só.
umas coisinhas um bocadinho diferentes, um bocadinho melhores, não é? A gente acha que sim.
Oxalá.
E pronto, mas estamos muito entusiasmados. Não se esqueçam também que também andamos aqui a preparar umas coisinhas, porque a Anitta vai à Eurovisão, então nós temos que preparar a
Exato.
mala de viagem da Anitta, não é?
Funny law.
Portanto, fiquem por esse lado, fiquem bastante atentos, nós temos bastantes novidades para vocês. Também, perdoem a
Exatamente.
minha gagueza hoje, eu não sei que raio é que se passa com o meu cérebro multivirgulamento.
A Catarina não esqueceu-se de tomar os comprimidos de maluca hoje.
Mas a merda é que. Mas não esqueci, a merda é essa! Raio.
Pronto.
Não sei, não sei, malta. Bem-vindos ao cérebro da Catarina. Eu mostro-vos aqui um bocadinho do meu cérebro todas as semanas, mas também não há.
Ai, totalmente.
Se não conhecerem o meu cérebro, também não percebem
Exato. Ah, e outra coisa, amanhã vamos fazer uma coisa super interessante, super
nada. Ah.
gira,
Oh my
super
God, yes!
guai, que não vamos poder dizer muito agora mesmo, mas quando vier, a gente avisa
A gente avisa. Mas vai ser bem fixe, malta. A gente vai. Assim, nós vamos nos divertir. Portanto, se nós nos divertirmos, vocês vão se divertir connosco a
Claro.
divertir-se, ok? Tem que ver, tem que ver, tem que ver,
Agarrem-se.
tem que ver.
Agarrem-se que vem aí a miúda da curva.
Yes! Ah!
Espera, badum-tes. Viram só? Eu deixei aqui uma hint, uma coisa.
Little hint.
Exato.
Vamos ver se vocês descobrem, duvido.
Exato. Não, mas pronto, já coisa. Nada, já estamos aqui a largar bué.
É isso, malta. Beijitos! Até para a semana. Subscrevam e likes e compartilhar e para limpimpins.
E tudo. Tá? E mostra o podcast à tua mãe, de certeza que ela vai gostar também.
Sim, absoluta.
Claro.
Pode ser que até conheça alguma coisa. Se ela conhecer, digam, tá?
Claro. A gente gosta de testemunhas. Vá, beijitos.
E gossip. Ai. Eu gosto muito de gossip também. Quem não?
Oi, quem não gosta de gossip?
Vamos admitir, não
para
é?
Para que tu te levantas pela manhã da cama?
É só para saber.
Eu quero saber do chisme. Eu estou à espera que venha a coisa.
Obviamente, eu quero que esquisses. Bora, mandem vir, vá.
Beijitos, gente guapa.
Adeus, malta. Mãe querida, mãe.